Oi, tio, me dá uma lata?
Sabe os muros,
podcast.
Já o grafite não, se eu passo por determinada região da cidade todo dia, eu sou obrigado a ver aquelas nojeiras que os caras pintam.
Oi, tio, me dá uma lata?
Naquele momento ele passou por ali com uma lata de spray e foi aquilo que saiu.
Salve, salve, galera! Aqui é o Stark e, em relação a grafite comercial, pagou, eu tô pintando.
Salve, pessoal! Aqui quem fala é o Musgo. E trabalhe com o que goste e ganhe dinheiro que você goste e não precise pagar tinta, então problema de quem acha ruim.
Salve, geral, firmeza! Aqui é a Rabo Foto e um por amor, dois por dinheiro.
É isso, galera! Hoje nós vamos falar aqui a parte 2 do nosso episódio sobre grafite comercial. Passou um tempinho desde que a gente gravou o primeiro episódio, ficamos mais experientes.
Mais ricos.
lembrei do Ivo Mamona, não somos ricos nem poderosos.
Também já tomou muita na cabeça para aprender ensinamentos novos aí para você que tá começando aí não sofrer tanto. Fica aí que já já a gente tá de volta.
E vamos para os recados. Queria lembrar todo mundo aí de seguir as redes sociais da Salve os Muros, @SalveosMuros no Instagram, TikTok e Twitter. E temos também o @SalveosMurosPodcast, que é a conta lá no Instagram que a gente dá uma organizada em todos os episódios que estão saindo, os episódios que saíram. Você quer, por exemplo, indicar para uma pessoa, escuta lá o podcast da Salve os Muros. Aí você indica lá o @SalveosMurosPodcast, que ele vai conseguir olhar lá, ver o que, que é cada episódio. E depois ele vai escutar com toda certeza.
Confia. E lembrando também que a gente tem grupos, né? Grupos que são esses no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Além de ter o site, né? O site a gente costuma publicar todas as imagens, todos os links que a gente menciona aqui no programa para vocês acessarem, né? Então, www.salveosmuros.com.br, e cada episódio vai ter seus links e fotos lá. Então, acessa lá que é nóis.
É, e como a gente não tem mensagens, e-mails, sinais de fumaça dos leitores, a gente vai começar o episódio agora. Vamos para o episódio.
Então, eu vou perguntar aqui para vocês aí, meus amigos, que estão mais na ativa do que eu, em relação a... o episódio anterior e tal, das coisas que a gente falou. Hoje em dia, como que vocês estão aí realizando a prospecção de trabalho? Para conseguir, né, aqueles novos trampos?
Já começou já no... os dois pés na porta, né?
eu quero saber também, pô. Quero aprender.
Pô, é assim, é igual você falou. Tipo, já teve um tempinho que a gente gravou o último episódio. Acho que deu pra gente quebrar a cabeça um pouquinho também, né? Fazer corre de trampo e de entendendo também como é que funciona esse esquema de trabalhar com grafite, com arte urbana, com muralismo, com seja o nome que você quiser dar para esse rolê. O que eu tenho feito assim de... eu acho que uma das paradas assim de prospecção de cliente, na real, eu acho que a grande parte dos clientes que surgem é muito de boca a boca ainda, saca?
Uhum.
De indicação, fulano indicou, e aí por isso eu vim. E uma outra parte vem de rede social mesmo, da galera meio que tá ali perdido, querendo alguém pra pintar alguma coisa e dar de cara com o seu trampo, saca? E no caso, o meu trampo. E aí eles... tipo, começa aí a... sei lá, o trampo começa meio que... eles a curtirem a estética do trabalho e a partir disso eles começam a ter interesse em fazer alguma coisa, primeiro esse contato de entender valores, entender como é que funciona. E o outro lado assim de prospectar cliente, de ir atrás de cliente, o que eu tenho feito é um postzinho simples de post pago, sabe? Tipo, uma parada mega simples mesmo, assim, não é nada pensado, nada estudado, mas que, tipo assim, fiz um trampo aqui que me rendeu uma grana. Vou tirar uma porcentagemzinha desse dinheiro e vou colocar ali no Instagram, no Facebook, e vou ver o que vira disso, tá ligado? E aí, recentemente eu fiz essa parada. E aí, por exemplo, eu fiz um trampo, peguei uma grana, coloquei no Instagram ali, fiz um post pago direcionando para uma cidade próxima daqui. Aí, tipo assim, acabou surgindo algumas pessoas, assim, não foi muitas pessoas que surgiram querendo trampo, e, tipo assim, tendo interesse de fazer orçamento e tal, mas acabei fechando um, tá ligado? Então, assim, de, sei lá, de R$50 que eu investi ali, eu fechei um trampo que me trouxe uma grana maior, saca?
Pô, bom demais, hein?
Não, e é interessante, né, isso aí, você patrocinar, porque quanto mais você demonstrar para um possível cliente que você está ali para trabalhar, mais fácil, né? E nada melhor do que você ter um post indicando isso, né? Porque um perfil de artista, muitas vezes, ele não vai estar lá falando: gente, olha o meu trampo aqui, que pode agregar aqui a sua loja, tá ligado? Um anúncio mesmo, por mais simples que seja, ele já vai estar direcionado, né, para um possível cliente, né?
Exatamente.
Não vai cair no colo de um cliente e o cliente vai ter o estalo de: caraca, esse trampo aqui do Phantom tá massa, eu vou pegar e vou chamar ele para fazer alguma coisa que tenha a ver com minha loja. E no patrocinado isso já acontece já mais direcionado, né?
É, porque assim, você vai acabar encontrando a galera que já tá com interesse de fazer alguma coisa, tá ligado?
Sim.
E aí, assim, é um encontrando o outro e é isso.
Exatamente.
É isso. E quando eu falo assim também do boca a boca, é uma parada que ainda é muito forte, saca? No sentido de que, tipo, recentemente mesmo eu fui fazer um trampo E aí, assim, eu fiquei muito, porque não é no meu estado, tá ligado? Em outro estado. E aí eu fiquei nessa dúvida de, tipo assim, como que essa pessoa chegou até mim, saca? Porque, tipo, apareceu, consegui fechar o trampo, foi um rolê da hora. E aí eu fui e perguntei pra ela: e aí, tal, como é que você conseguiu e tal, chegar até meu trampo? Aí ele foi e falou que, não, eu tava atrás de uma pessoa pra fazer aqui no meu escritório, e você acabou fazendo um trabalho pra empresa que minha esposa trabalha, em outro, lá no seu estado, e aí ela acabou me indicando. E por conta disso, eu fui lá no seu Instagram, já tinha olhado outras pessoas, mas não agradei muito do tipo, não conversou muito com o que eu queria. Quando eu vi o seu trabalho, não, é isso que eu quero.
Massa,
então, assim,
da hora, hein?
É esse boca a boca que acaba também fazendo com que gere outros trabalhos, saca? E aí, tipo assim, eu fechei esse trampo, terminei o trabalho, nem cheguei a fazer foto porque... o espaço dele lá tá em obra e tal, então eu queria uma foto mais da hora pra postar na rede social, mas que ele postou umas fotos e dessa postagem dele já surgiu outro trabalho que eu consegui fechar. Então, assim, é muito da hora as conexões que isso vai fazendo. Então, por mais que o post pago te traga um cliente, esse um cliente que você pegou vai também te fazer gerar outros clientes no boca a boca mesmo.
Exatamente, porque assim, tem várias engrenagens, né, na arte. Então, uma das mais poderosas né, essa questão do boca a boca. Porque isso se aplica não só ao grafite, se aplica a tudo. Se você quer, por exemplo, comprar um fone. Quero comprar um fone de ouvido. Aí você entra na internet, pesquisa, vê que existe várias marcas de fone de ouvido, só que você fica com aquele medo, né? Só que se alguém que você conhece chega pra você e fala: pô, essa é a marca que eu uso, nunca deu defeito, você vai lá e vai comprar. É igual o grafite, né? Pô, várias pessoas estão precisando aí de fazer um grafite e tal, E elas não sabem aonde buscar, como buscar. E, tipo assim, dei a conta até na relação de como a gente se apresenta, né? Nas redes sociais, que são o veículo principal hoje em dia. Que, pô, a pessoa vê lá teus trampos, só que você em nenhum momento demonstra, né, que tá aberto a fazer parcerias ou fazer trabalhos, né? Às vezes a pessoa olha seu trabalho, vê massa, bonito, só que ela ainda fica naquela dúvida. Ah, será que a pessoa quer fazer? Será que se eu chegar pra ela e perguntar se ela quer fazer um negócio, será que ela vai querer, vai me esparrar? Não sei, às vezes não é muita pegada dela. Porque tudo isso passa na cabeça da pessoa. Uhum. Então, se a gente... Primeiro, tem uma boa relação, né, com o cliente, isso já conta muito, né? Questão do profissionalismo. E também, segundo, se você saber como se apresentar, se mostrar disponível para trabalhos, já ajuda muito. Porque assim, da mesma forma que uma pessoa chega para você lá no bate-pronto da rede social e pergunta se você tá fazendo trampo, tá pegando o trampo, provavelmente deve ter 10 outras que... Passou isso na cabeça dela, só que às vezes elas não perguntaram porque não viu se você estava disponível e tal, ou então foi com vergonha de perguntar, sacou?
Você não tem um perfil receptivo para isso, né?
Exatamente.
Isso conversa um pouco com o que eu ia falar também, porque o Phantom falou dos trampos que vêm por indicação e realmente, se você compara com os trampos que chegam através, por exemplo, das redes sociais... Tem toda essa barreira de não conhecer e tudo mais, né? E não saber se pode confiar no seu trampo ou se você é um artista que é apto pra fazer o trampo e tal.
Uhum.
E outra coisa que eu reparei muito, porque ultimamente vem muita gente querendo fechar coisas pelo meu Instagram, mas toda vez que eu vou olhar o perfil da pessoa que veio atrás, essa pessoa já tá seguindo, sei lá, um 6, 7 artistas próximos a mim, tá ligado? Então, eu já consigo prever, sim, se a pessoa ela tá atrás de preço ou se ela tá atrás do meu trampo, tá ligado?
É, e assim, uma das paradas desse último rolê que eu fiz também, que foi da hora, é que quando o seu trampo de fato dialoga com o que a pessoa quer, saca? Porque uhum. Aí, tipo assim, você tem uma valorização a mais do seu trabalho, porque a pessoa tem um interesse no que você faz e não uhum. na ideia de grafite genérico que ele possa ter, saca?
Sim.
E por conta disso, quando eu tava trocando ideia e tal, passei orçamento, ele até chegou a me falar assim, ó, eu fiz orçamento com outras pessoas, o seu foi o mais caro, mas eu quero o seu trampo. Então,
uhum.
Isso acaba, tipo assim, você é um valor agregado que você tem e que, pô, não tem outra pessoa que vai fazer o seu trabalho, saca? Por mais que, tipo,
sim.
Possa ter quem copie, mas, tipo, lógico, não é a mesma coisa, mas é um valor agregado que você tem ali que, tipo, não vai ter mais ninguém no mundo que faça o seu trabalho.
Uhum.
Exatamente.
Muito massa.
E aí você põe seu valor, né?
Exatamente.
Pô, Phantom, mas então, fala pra gente aí que, assim, você é um cara que acaba sendo muito exemplo pra galera, assim, que você trabalha muito bem a sua carreira. E como você pode indicar pra galera, assim, pra ir construindo, sei lá, um trampo de valor, sabe? Um trampo que as pessoas cheguem e queiram fechar com você não só pelo preço, mas sim por você ser quem você é.
Mano, eu acredito que a parada é uma construção. Assim, construção, o que até você falou também, né? Tipo assim, a parada de construir uma identidade. Essa parada de construir identidade é meio doideira, mas... é tipo, você ter trabalhos que dialogam, sabe? Que a pessoa possa entrar ali no seu Instagram e que ela compreenda que você faz um certo tipo de trabalho. Porque eu acho que a partir do momento que você abraça muitas coisas, você entra num leque ali de que você faz tudo e que, na maioria das vezes, isso não vai te dar como é que eu posso dizer? Essa valorização do seu trampo mesmo, sabe? De ser uma parada única. Então, é tentar com que esses trabalhos que você vai executando sejam o mais próximo possível, tipo, através de cores, de traço, e que isso, esses trampos possam dialogar entre si, todos eles, porque eu acho que essa apresentação é o que a galera vai entrar ali no seu Instagram, vai ver e vai notar de cara. E outra coisa é que vai chegar um momento que você vai ter que dizer não para diversas coisas, porque não conversa com o que você está fazendo hoje em dia, não é o tipo de trabalho que você executa. Tipo assim, o meu trampo é um trampo vetor, tá ligado? Então, tipo assim, se alguém chegar pra mim e falar assim, faz um realismo, eu vou ficar tipo, pô, não faz sentido eu fazer um realismo, porque não é o meu trampo. Por mais que eu possa tentar ali fazer, pode ser, lógico, que vai sair zoado, mas tipo, não é o meu trampo. E se eu for fazer o realismo, provavelmente vai surgir outra pessoa que queira que eu faça realismo, e o meu trampo em si, que é de vetor, vai ficar tipo de lado, tá ligado? E aí eu vou começar a abraçar diversos projetos que não tem a ver com o que eu quero fazer.
Por isso que eu falo, se você precisar desenhar um Romero Brito na escola, você faz e não posta.
Exatamente.
Sim, pô. E eu entendo essa parada, tá ligado? Eu entendo demais esse rolê de que, tipo, pô, tudo é grana, você precisa de grana. A gente vive no mundo capitalista, pô. Precisa de dinheiro pra tudo. Então, assim, se você tá sem dinheiro e quer fazer, pô, abraça, faz. Mas, tipo, pô, não precisa postar, tá ligado? Não precisa assinar.
Tem que ir construindo com o que você quer seguir, né?
Exatamente, pô. A rede social é uma parada que você posta aquilo que você acha da hora, tá ligado? Eu não, sei lá, eu não vou ficar postando alguns trampos que eu acho que não dialoga com as coisas que eu penso e que eu quero seguir fazendo.
É, exatamente. Tem uma parada que eu vi num curso de arte, galeria, que eu tava vendo esses dias, que o cara lá era galerista, né? E ele falava, pô, eu começo a examinar, a prestar atenção no trampo da pessoa em relação à estética e tal, para ver se aquilo que ela faz é algo dela mesmo, ou foi uma questão de fase, coisa, um, dois, três trabalhos que ela fez assim, a partir de 20, 30, 40, até, sei lá, 50 obras, para ver se a pessoa tá insistindo lá naquele estilo, tá evoluindo ele. Porque é a partir disso que ela vai começar a compreender o que você faz.
Sim, pô. E sim, porque na maioria das vezes, assim, lógico que até hoje muita coisa é teste. Tipo assim, você vai testando, você vai vendo o que encaixa, o que não encaixa, onde uma cor funciona com a outra. E que, tipo, vai chegar um momento em que isso vai tomando uma proporção maior, saca? E as pessoas vão vendo isso e gerando interesse em cima disso. Então, assim, o resultado disso tudo é que a possibilidade de você ter trabalhos a partir do que você está fazendo é muito maior.
É, exatamente. Por mais que seu trabalho seja só testes, né, entre aspas, tipo, ele vai pegando uma forma, né? Você vai chegando num nível que esses testes e essa forma que ele está atualmente, ele já chega a agradar alguém a ponto da pessoa querer num trabalho, né?
É, pô. E outra coisa também é, tipo, cara, a gente precisa ser crítico com os nossos trabalhos. Da mesma forma que o rolê de fazer um trampo que não tem a ver com a minha estética, eu não posto. Às vezes tem trabalhos que eu fiz com a estética que eu tenho, que eu faço hoje, que eu simplesmente não gosto, saca? Tipo, eu achei que poderia ser melhor do que eu fiz ali no dia, e que isso não vai ser postado, porque, tipo, não é o Instagram, pra mim, é o meu portfólio ali, onde as pessoas vão olhar, entender, e que vai gerar interesse nelas pra que eu possa trabalhar, tá ligado? Então, assim, porque e também, assim, o Instagram é parada de que todo mundo é, nossa, que legal, feliz, muito bonito. É, pô. É sempre isso, tá ligado? Então, assim, lógico que vai ter pessoas que vão gostar do rolê, mas, tipo, eu entendo que eu preciso ser crítico com o meu trabalho.
Uhum.
Pô, e assim, a partir do momento que o grafite vai deixando de ser algo sazonal e vai se tornando algo mais do dia a dia, que não é mais só aquele trampo lá que acontece uma vez por mês, vai se tornando uma rotina, como é que vocês estão lidando com essa questão?
Cara, uma das coisas que eu comecei a fazer recentemente foi o uso de agenda. Assim, não era algo que eu tinha muita aptidão, tá ligado? Mas que é necessário, porque eu tava começando a marcar compromisso e aí, tipo assim, ah, marquei um trampo pra sábado, aí depois rolava outro cliente que eu precisava finalizar um trabalho e marcava pro mesmo dia, aí depois tinha que ligar desmarcando, e aí eu vi assim que, pô, preciso começar a organizar uma agenda, porque senão eu vou me lascar aqui, uhum. Vai ter cliente que não vai curtir esse rolê, tá ligado? Sim. E aí comecei a organizar dessa forma, marcar na agenda data de execução de trabalho. É, eu, pessoalmente, curto fazer o rolê de mandar projeto, saca? Tipo assim, fechei o trampo aqui com o cliente, ele me pagou ali a entrada e eu vou fazer o projeto que eu vou executar na parede dele. Eu prefiro fazer assim porque pra não ter surpresa depois pra ele.
É, tem essa questão de sair incluindo coisa aqui, coisa ali, né?
É, tipo, chegar lá no dia, eu fazer um trampo e ele falar, nossa, não era isso que eu esperava, e aí, tipo, já tá pintado, saca? Eu prefiro, se tiver que modificar alguma coisa ali, é no digital. E aí eu comecei a organizar isso na agenda porque, assim, o trabalho ele tá vindo com mais frequência. Então, assim, eu preciso me organizar também pra que eu consiga pegar mais trabalho também, sabe? Ultimamente tem trampado, tipo, ah, sei lá, de segunda a sexta com grafite. E assim, segunda a sexta, quando, tipo, não tem trampo que eu preciso pintar final de semana, né? Mas é de segunda a sexta trampando, seja fazendo projeto, seja respondendo, fazendo a parte burocrática de responder e-mail, fazer orçamento, o rolê de digital mídia. Então, assim, tudo isso acaba sendo envolvido nesse dia a dia mesmo do próprio grafite.
É, tu falou uma parada que é bom a galera ter em mente, que o seu trabalho não limita só a ter o trampo fechado e você tá lá na terça-feira na parede do cliente já executando. Teu trabalho já inclui você ir atrás do cliente, você ir comprar o material, você fazer todas essas coisas até você receber, né? Então, tudo faz parte do seu trabalho. Às vezes você precisa estar com os documentos em dia e ter um MEI para você fazer o recebimento. Isso é o trabalho, é o seu trabalho.
Sim, pô. E aí, outra coisa que eu tava trocando ideia recentemente também é que, tipo assim, chega um momento em que você chega no seu teto, assim, de trampo mesmo, saca? Porque você sozinho, você não consegue abraçar tudo. Então, assim, você chega no teto, tipo, ah, sei lá, eu consigo fazer 2 trampos por semana, eu sozinho, e incluindo essas outras tarefas. Então, assim, eu chego no meu teto ali, que é o limite que eu posso crescer, sabe? E aí eu preciso começar a pensar em estratégias que não vá, que vá ampliar esse teto de crescimento. Tipo, sei lá, eu preciso ter alguém para me ajudar pintando, eu preciso ter alguém, sei lá, cuidando da agenda, eu preciso ter alguém, sei lá, saca? Uhum. Cuidando de orçamento, porque em algum momento, se você tá com essa intenção de crescer, de fazer trampo, em algum momento isso vai ser necessário para que você continue crescendo, porque ninguém dá conta de abraçar todas as coisas.
Exatamente, sem contar que, assim, grafite é uma parada extremamente física, né? Então, querendo ou não, você tá trabalhando lá, rapaz, botando toda sua força e empenho numa parada lá que é difícil, pesado.
Sim, sim, mano. E aí, assim, trazendo pra mim, eu me vi nesse lugar de que diversas áreas eu preciso começar a pensar em estratégia pra que, tipo, pô, eu não quero que o meu trampo pare aqui onde eu tô hoje, saca?
Uhum.
Eu quero alcançar outras coisas, então eu preciso pensar nessas estratégias em como fazer pra que a parada ganhe um degrau a mais também.
E por isso, comprem as camisetas que o Phantom lançou aqui. Tá saindo do forno agora.
Exatamente, exatamente.
Essa é a ideia, mano. Tipo assim, beleza, tem o trampo comercial e tudo mais. Por mais que esteja aparecendo vários, véio, se você investe em outros lugares pra começar a entrar dinheiro, você acaba vencendo um pouco esse lance do teto, né?
Sim. E aí, por exemplo, essa parada de você ter alguém te ajudando, assim, nos trampos. É, sei lá, no trampo que você vai gastar 2 dias aí executando, você faz em um, tá ligado? Por mais que, tipo assim, você não vai, sei lá, você precise pagar essa pessoa, porque ninguém trabalha de graça, esse um dia que você ganhou livre é um dia que você vai fazer outros corres. Então, assim, sim, é bem, bem mais jogo. Ou, tipo assim, em um trampo que eu faria em 2 dias sozinho, eu consigo fazer 2 trampos com 2 pessoas.
Pô, e o negócio também é saber, assim, antigamente por mês aparecia 2 trampos. Aí agora tá aparecendo, sei lá, 10. Só que por semana você só consegue...
continuar fazendo o mesmo um, tá ligado?
É, e aí como que você vai fazer pra que esses 2 aí continuem valendo a pena, sacou?
Sim.
Sim, pô.
É, eu ouvi uma parada bem legal também no Maluco da Psicologia. Ele falou assim, se você tem fila para atendimento, é porque seu valor não tá muito bom. Você tem que aumentar seu valor. Porque aí quando você diminuir essa fila até zero e seu valor tá aumentando, aí você tá alinhado com o que você realmente merece receber, tá ligado?
É, o negócio é como chegar nesse resultado, né?
Aham. Uhum. E aí é tipo uma outra estratégia também, né? Porque não sei, acho que uma hora vai chegar esse rolê, né? De tipo assim, eu vou acabar com a fila de clientes, né? Eu não vou ter fila. Mas aí eu já aumentei meu trampo o suficiente e tá continuando a aparecer trampo. Aí acho que já é bom já pensar nessa estratégia do Phantom, de você ter pessoas pra trabalhar contigo.
É, pô, é importante. E eu tomei uma eu tomei uma chamada esses 2 dias trocando ideia com o brother também da seguinte parada. Eu tava falando sobre esse assunto mesmo, né, de teto e tal. E aí ele foi e falou assim, brother, você tem que eu falei que às vezes eu sinto um certo medo, tá ligado? De tipo, de fechar um negócio ali, tipo assim, pô, você vai trampar comigo e por mês, saca? Uma parada mais pá mesmo.
Uhum.
Mas que, tipo assim, eu tenho medo disso, porque, tipo, pô, é uma responsa, tá ligado? Que você tem que fazer aquela grana todo mês, porque você tem que pagar a pessoa.
Uhum.
Porque não é rolê, não é brincadeira, é uma parada séria. E aí ele foi e falou assim pra mim, vai chegar um momento que você vai precisar perder esse medo, ou porque senão você vai perder uma galera que tá trampando com você e que é uma galera foda, saca? Que tem um trampo bom, você vai perder porque, tipo, você não segurou aquela pessoa.
Uhum.
Ele vai, tipo, trampar em outra área, vai trampar no que ali tá dando uma certeza pra ele. E aí, tipo, tem que pensar nisso, tem que começar a se organizar dentro disso.
É, eu já lembro recentemente a gente vendo perdido em achar outras pessoas pra ajudar a gente a fechar o trampo, né?
Sim!
Isso é um tópico massa pra esse episódio, porque...
Daí chega aquela parada de, tipo, mercado de trabalho, né? Que tipo assim, tem muita gente querendo trampar, mas quem que tá...
Quem é qualificado?
Qualificado, entrega, né?
Até logística. Sim, também, né? Tipo assim, às vezes tem uma galera que você tem certeza que vai fazer seu trampo, mas a pessoa mora em outro estado, tá ligado?
É, isso é bem real mesmo.
E assim, se eu perguntar pra qualquer um de vocês, sei lá, vamos ter que fechar um trampo amanhã, que vai ser o seu trampo seu, mas cada um de vocês vai precisar colocar 5 pessoas, vocês não vão arrumar 5 pessoas aí pra fazer esse trampo amanhã.
É um problema.
Aham. Uhum. Foi da hora esse negócio que o Phantom falou. Mas você pensa, a que nível você tem que chegar pra você fazer o caminho reverso, tá ligado? De tipo assim, essa pessoa trabalha num estágio, essa pessoa trabalha carteira assinada, recebendo um salário mínimo, mas eu vou dar uma condição aqui pra ela que vai compensar mais pra ela sair desse trampo e vir aqui me ajudar no meu trampo, tá ligado? Quanto que seu orçamento vai ter que subir pra você chegar nesse nível, tá ligado?
É, e aí a gente volta naquele rolê de prospectar cliente, né? Porque, tipo assim...
É outro nível de cliente.
É, é o corre que precisa ser feito, tá ligado? E que muitas vezes é interessante fazer com que a parada aconteça pra todo mundo, saca? Uhum. Tipo assim, tem que surgir, tipo, sei lá, trampa eu e Musgo. É, surgindo trampo pra mim, o Musgo tem trampo também. Uhum. Então assim, quanto mais trampo surgir pra mim, mais trampo também tem pro Musgo. Então tipo assim, fazer com que esse rolê continue a crescer, saca?
Uhum. É a engrenagem do capitalismo.
Ai, ai. Pô, mas uma parada assim que eu acho que no início é um rolê muito difícil, que é a questão de dar o preço, também complica um pouco depois quando as coisas vão alavancando, né? Porque assim, como fazer pra ir aumentando o preço?
Mano, eu acho que o caminho é muito mais... Assim, hoje em dia você vê o quão caro estão as coisas, né? Tipo, pô, lata de spray R$25, R$27 aqui. Então, assim, não faz sentido eu manter o mesmo preço de mão de obra de 2 anos atrás, saca?
Sim.
Então, eu acho que é muito mais ir testando esses valores, tipo assim, pô, teve aumento de spray, eu vou ter um aumento de custo aí na hora que eu for comprar material, aumento de gasolina, vou ter um aumento de custo aí também na hora de ir pro trampo, teve aumento de passagem, vou ter um aumento maior na hora de ir executar o trabalho, tudo isso é você ir percebendo e tentar dar um reajuste também na sua mão de obra, porque se as coisas estão caras, a sua mão de obra, que é o dinheiro que você vai gastar, sei lá, comprando um arroz e feijão para sua casa, que esses itens também estão caros, você precisa aumentar o valor de sua mão de obra. Então é ir percebendo esses valores e ir testando também, por exemplo, sei lá, ah, eu cobro hoje R$100, eu vou cobrar amanhã R$450 no metro quadrado, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, não faz sentido dar esse pulo todo de uma vez. Mas sim, tipo assim, ir fazendo com que a parada seja gradativa. Tipo, ah, hoje eu tô cobrando 100, amanhã eu vou começar, a partir de amanhã, todos os trampos eu vou começar a cobrar 150. Aí se assim, pô, sei lá, os clientes não estão mais fechando, você dá uma reduzida. Não, vou cobrar 125, sacou? Eu acho que é mais indo nesse jogo aí de teste mesmo e uma parada gradativa, porque o seu trampo também vai tomando uma proporção. O tempo de estudo do seu trampo tá sendo muito maior com o tempo, né? Então, eu acho que faz sentido você cobrar mais caro.
Sim, e isso bem caminha junto com a parada que eu tava dando ideia de você reduzir sua fila também de espera, tá ligado? Porque é isso, tipo, seu trampo... Você chegou num valor muito barato, porque e tá aparecendo muita gente, pode ser um sinal de que você não esteja cobrando o suficiente.
É.
E acho que uma parada que é interessante também pra quando você vai avançando na carreira, que eu acho que é massa, é assim, buscar novas áreas. O que eu digo com isso? É, em questão de trampo residencial, você já tá dominando. Aí você, pô, tem fila de espera, tem muita gente e tal. Aí dá pra fazer isso daí, e tentando ajustar o preço e tal. Só que às vezes o que vai alavancar a sua carreira mesmo é, sei lá, pintar um escritório aí do Facebook. Ou então fazer uma colaboração aí com a Nike. Então, às vezes, esse momento que você tá aí já com um portfólio grande de clientes e tal, também é um momento pra você chegar e conversar pra fazer uma nova prospecção, só que de uma forma diferente, né?
Em outras áreas, né?
Isso, que aí você vai avançando, né? Você já tem lá aquilo que te garante lá, que é aquele trampo mais básico, que você já se garante, só que aí você vai buscando fazer uns trampos aí em locais que você ainda não tinha explorado, né?
É, eu acho que é isso, tipo... E acaba gerando também uma possibilidade maior de trabalhos, né? Porque, por exemplo, Esse rolê mesmo que eu fiz de trampo recentemente aí me gerou um trampo de tela, saca?
Uhum.
Então, assim, era um trampo de grafite que eu executei, a pessoa se interessou no meu trabalho, mas ele não queria um grafite, ele queria uma pintura em tela. E aí, tipo assim, é uma outra área que eu tenho interesse também, mas que eu não atuo com frequência, mas que é interessante. E que... Eu quero fechar porque, tipo, eu pretendo atuar mais pra frente também. Então, assim, é bom eu fechar esse porque aí eu já vou gerando um portfólio pra outros trabalhos que virão também.
Isso é legal, mano, porque porra, tipo, às vezes vai ser um tipo de trampo que você tá lá fazendo seu trampo e tal, consumindo tempo pra caralho, porque cada vez tá surgindo mais e nunca vai ter um tempinho pra você lançar uma tela livre, né? Aí, você pegando ele em forma de serviço, aí acho que já começa a ser interessante tanto pro cliente como pra você, né?
Sim, o compromisso que você vai ter pra entregar, né?
Compromisso, sim.
Você vai ter que se doar tempo, mas não é uma doação de tempo gratuito, é uma doação de tempo que você vai fazer a parada e que você vai receber por isso.
Sim.
É, e também tem que, igual a gente tava falando aqui, em questão de engrenagens, né? Coisas que movem grafiteiro, o mercado da arte e tal. Tem que pensar que hoje você tá aí, podendo fazer grafite, força total aí pra subir no andaime e tal, mas tem que buscar maneiras pra você não depender só disso, né? Tipo assim, se amanhã estourar outra pandemia aí, que ninguém consegue sair de casa, o que, que você vai fazer pra ganhar uma grana, né? Se você não tá podendo sair pra pintar, pra fazer grafite.
É isso. É pensar nas diversas possibilidades que seu trampo tem também.
Pô, mas assim, ainda dentro desse tópico aqui de evolução e tal, hoje em dia, vocês estão trabalhando mais com questão de contrato e tal? Como que tá essa questão? Porque assim, quanto mais clientes você vai abordando e tal, mais vão surgindo questões, né?
Mano, sim, eu tenho começado a fazer, tipo, para todos os trabalhos que eu fecho, eu tenho começado a fazer o contrato de serviço, saca? Antes era meio que, vamos ver o que dá, né? Vamos lá. Mas eu tenho tentado fazer porque é interessante para mim, tipo assim, no sentido de dar uma credibilidade maior pro cliente também. Lógico que tem todo o rolê jurídico da parada, mas é interessante pra mim porque dá essa credibilidade maior pro cliente e dá uma segurança maior pra ele e pra mim também, né? Porque nem sempre a pessoa que tá vindo ali te conhece de fato. Então, assim, por isso eu acho que é bem interessante sempre ter um contrato, porque você vai ficar resguardado, né? De caloteiros.
Eu acho que é legal até tu mencionar o que aconteceu recentemente, de você pegar um cliente novo e o cliente não querer, não ter aquela segurança de pagar a primeira parte do rolê.
Sim, aconteceu que eu tinha feito um post pago, né, direcionado e tal para uma cidade, e que surgiu um cliente, uma pessoa interessada no meu trampo, curtiu e tal, passou orçamento. A gente conseguiu chegar no valor lá. Aí, quando eu falei que eu trabalhava com entrada e o restante após a conclusão do serviço, o cara deu um pulo para trás e falou que... A gente conversando, lógico, pela internet, né? E falou que... como é que eu vou te pagar esse valor se eu nem te conheço? Aí eu fiquei naquela, né? Meu brother... Pera aí, você me procurou, tá ligado? Aí eu fui e falei pra ele, não, beleza e tal, mas assim, eu vou fazer um contrato, porque eu vou te encaminhar o contrato. Aí ele já naquela, não, você vai me fazer o contrato, mas aí não sei o quê, e aí se for pra justiça, 5 anos, eu vou gastar com advogado... Aí eu fiquei, tipo, sabe, quando você fica meio que sem saber o que fazer pra convencer o cliente de que de que você é o profissional na parada, saca? Porque, tipo, tem o meu Instagram lá.
Sua carreira em jogo, né?
Exatamente, eu tô colocando minha carreira em jogo nesse rolê. Aí o que eu fiz? Eu fui lá no meu Instagram, juntei todos os clientes, assim, de nome, que eu tinha um nome maior, né? Ó, esse aqui eu fiz esse aqui. E aí, assim, e ele sumiu, o cliente sumiu. Aí eu, tá, não quer fechar, não fecha, saca? Tipo, vai ficar com essa com esse grilo pra lá. É.
Uhum.
Aí passou, sei lá, uns 4 dias, ele me mandou. E aí, vamos fechar? Aí eu... Isso porque, assim, eu nem tinha formalizado nada ainda com ele. A gente tava conversando pelo WhatsApp, sem eu mandar nem proposta de preço pra ele. Mandei preço conversando pelo WhatsApp, que não indico fazer. Aí eu, não, beleza, eu vou formalizar aqui a proposta de preço, vou te encaminhar, porque já usaria como documento também, né? Aí formalizei a proposta, encaminhei pra ele, aí o cara não vai lá e me deposita a entrada? Tipo assim, 2 segundos depois que eu mandei a proposta. Aí eu fui e falei assim, pô, brother, nem mandei o contrato ainda. Ele, não, pode mandar o contrato. Aí eu fiquei
emocionado.
Tipo, pô, aquela desconfiança toda pra isso, tá ligado?
Já, agora já confio demais já.
Exatamente.
Agora. Eu acho que assim, essa questão de negociação seria um episódio à parte, de tão complexo que é, né?
Sim, pô, sim. E aí essa parada de contrato, você vai pegando uma manha, tipo assim, no sentido de que sempre vai ter alguma coisa que você vai precisar acrescentar no contrato. Seja limite de alteração de projeto, porque sempre tem uma galera que nunca acha que tá bom, tá ligado?
Sim.
Data de pagamento, data limite pra entrega de projeto, entrega de... do trampo em si, assim, e eu sempre faço esses cálculos também de quanto tempo eu vou gastar na execução, tá ligado? Que hoje eu já tenho uma média por conta de alguns trampos que eu fiz. E aí, tipo assim, se eu fiz o cálculo aqui, deu 3 dias, eu vou lançar lá pro cliente que eu termino em 4, em 5, tá ligado? Porque pra mim é interessante ter esse prazo maior, um pouquinho maior, e pro cliente é interessante ele perceber que eu dou um prazo de 5 dias e termino em 3, tá ligado?
Uhum, sim.
Então, assim, eu sempre jogo um pouquinho a mais, porque pode ser que surja qualquer imprevisto aí e eu não consiga cumprir com o prazo que eu tinha falado. Mas, em compensação, sempre tem os clientes que são, assim, velho, bom demais.
Uhum.
E uma das coisas, assim, só complementando, que eu escutei a Siren falando, é que, velho, tratar com o cliente é você precisar ser outra pessoa, assim, no sentido de tratamento mesmo. Ser o mais de boa possível.
Não adianta estressar.
Não estressar, tem que tentar tratar o mais suave possível, porque, velho... E aí depois, sei lá, se xinga no off, tá ligado? Mas é isso.
Pô, galera, ultimamente vocês pegaram uns trampos, né, em outras cidades, até cidades mais distantes e tal. Como é que foi essa experiência, assim, em relação à questão de trampar geralmente aqui perto?
Então, mano, eu acho que, assim, uma das coisas que precisa ser vista é porque os custos vão ser diferentes, né? Assim, o rolê de ir pra outra cidade é diferente porque você vai ter custo aí de deslocamento um pouco maior. Dependendo dos dias que você for ficar na cidade, você tem custo de hotel ou, sei lá, pousada. A não ser que você vá ficar na casa de alguém, mas aí tem custo de alimentação. Tipo, que não vai ser só almoço e janta, café da manhã também. Então, assim, são outros custos. Logo, isso deve entrar também dentro do valor de orçamento, né? E é bom também porque, assim, você entender ou tentar trocar uma ideia com a galera da cidade para você tentar chegar num preço que seja próximo do que a galera tá cobrando lá. Que às vezes, tipo, pô, o valor que você tá cobrando na sua cidade é bem menor do que o que a galera tá cobrando no outro estado. Então, você tentar chegar o mais próximo possível do que a galera tá cobrando lá. No sentido de que, tipo, pra você vai ser interessante que você vai receber um pouco mais, mas também pra você não diminuir o valor de mercado da galera lá, tá ligado?
É, que aí é vacilo.
Sim, pô, sim. E aí essa parada de fazer trampo em outro estado é interessante porque é amplificar a sua atuação também, né? O que você tá conseguindo pegar de trampo ali dentro da sua cidade, você consegue amplificar e indo pra outro estado, então são mais possibilidades de trabalho surgindo também.
É, sem contar que você tem que levar em consideração tempo de deslocamento, desgaste, né? Porque, pô, você ir pra outra cidade é um desgaste, é difícil.
Sim, pô. E às vezes, assim, dependendo do rolê, isso aí vai de cada um, tá ligado? Dependendo do rolê, se você tem muito interesse em atuar naquele estado, naquela cidade que o pessoal te procurou pra fazer um trampo, às vezes vale a pena você ir pra zerar também, assim, tipo, você não vai ganhar grana, mas também você não vai perder indo, tá ligado? Porque aí, pelo menos, tipo, gera a ideia de que você tá indo pra lá, você já tem trampos comerciais ali na cidade e que isso vai gerar interesse em outras pessoas pra que você possa, pelo menos, dar um pontapé inicial ali. Mas aí, tipo assim, avalia o trampo, avalia quais são as possibilidades, avalia tudo pra ver se também você não tá entrando numa treta.
Todos esses bagulhos têm que ser muito bem pensado, né? Porque tantos programas de viagem que a gente fez e toda viagem a gente tá aprendendo alguma coisa pra não se dar mal na viagem, né, velho? E entre essas coisas que acontecem, a maioria delas são gastos, né?
Sim.
E um gasto pra quem tá indo receber pra fazer esse trampo faz a diferença, qualquer gasto.
Sim, pô. E outra parada também de pintar, de você ter um trampo em outro estado, é o status também disso, tá ligado? De como que os clientes da sua cidade vão olhar pra você com você fazendo trabalhos fora.
Isso.
Então, é assim, é um outro olhar porque, tipo, pô, o cara não tá atuando só aqui onde eu moro. Ele tá atuando aqui, ele tá atuando em São Paulo, tá atuando em Goiânia, tá atuando, tá ligado? Então, assim,
tem mais valor, né, pras pessoas.
Exatamente, exatamente. Então, isso é bem, assim, bem interessante porque te dá pelo menos um outro status, e esse status gera a possibilidade de você cobrar um pouquinho mais maior também no valor do seu trampo.
É, tipo aquela parada, né, que a galera sempre fala, tipo, ah, fulano de tal só ganha valor aqui quando é reconhecido fora do Brasil, né?
Isso, pô, é isso. E aí entra a parada de que é olhar e enxergar quais são essas possibilidades, tá ligado? E trabalhar em cima delas, em como isso vai te gerar alguma coisa também, né? De positivo pro seu trampo.
É, porque, querendo ou não, toda essa questão de negociação e tal com clientes e tal se baseia muito também em questão de status, né? Status, percepção de valor, né? Tipo, ah, sei lá, fulano cobrou tanto. Ah, mas nem é tão conhecido assim. Ou então pode ser também, tipo, pô, fulano cobrou tanto. Outro cara cobrou metade. Mas, pô, esse cara aqui, pô, ele é nível nacional, né? Artista de renome.
Sim, sim. Por mais que você não se enxergue dessa forma, né? Mas que as pessoas possam olhar também, tá ligado?
Pô, galera, é uma parada assim que eu posso afirmar aqui, que é muito massa, que a gente até faz parte, assim. É legal, é interessante ter o grupinho assim da zoeira, né? Da sua localidade e tal. Mas também, se você tem o interesse, né, de profissionalizar mais as paradinhas da sua carreira, tenta se reunir, criar um grupo, assim, com pessoas que têm pensamentos afim com o que você quer e também tá começando a pegar alguns trampos aí na sua cidade para conversar sobre, sim, primeiro de tudo, né? Sobre como que tá a questão da região aí para pegar trampo, como é que tá valores, né?
Uhum.
Igual o Phantom e o Musgo falou, né? Para não sair jogando um valor que quebre as pernas do mercado, né? E coisas do tipo, assim.
Sim, a questão de um grupo é muito legal, porque é necessário você estar no mercado, querendo ou não, né? Então, se você tem um contato com seus pares, né? Você consegue ver como que a galera tá cobrando, até mesmo para aprender como funciona o mercado, de forma como eu vou conseguir clientes, o que fulano tá fazendo que tem dado certo, se eu fazer de tal maneira, acho que pode ser interessante também. Então, todo esse convívio com outros artistas que fazem a mesma coisa só tem a acrescentar, né, velho? Não porque a outra pessoa também faz o mesmo trabalho que você, entre aspas, né? Tipo, você é um artista diferente de outra pessoa, né? Então, vai ter trabalho pra todo mundo, e se você convive com outras pessoas que fazem esse trabalho, algumas das vezes você vai poder indicar também, e as outras pessoas também vão te indicar.
É isso, e se possível, veja também uma galera, tipo, de Instagram, e tenta perceber qual que é o nível de profissionalismo que essa galera tá levando lá nas redes sociais, tá ligado? Uhum. Eu acho que isso é importantíssimo pra você, pelo menos, ter um direcionamento de como você vai lidar com as coisas que você passa. E aí, essas trocas de ideia em grupo vai te direcionar dentro do seu dia a dia ali mesmo. Que eu acho extremamente válido.
Sim.
Então é isso aí, galera. Estamos finalizando aqui mais um episódio do nosso podcast da Salve os Muros. Obrigado demais aí, você que nos ouviu. Queria pedir a você aí, ó, indica esse episódio para um amigo seu, amiga, familiar, alguém que tenha interesse, assim, nesse assunto ou qualquer outro assunto que a gente já tenha falado aqui no podcast. Isso ajuda demais, demais a gente aqui na questão do podcast. Pra galera que tá ouvindo a gente no Spotify, segue a gente, dá lá 5 estrelas, que isso ajuda muito a gente ficar bem ranqueado. E também isso te ajuda a ficar lá ligadinho quando sair um episódio novo. Valeu demais a você que nos ouviu aí e tchau! Você ouviu?
Salve os Muros Podcast.
E esse episódio foi realizado com recurso da Lei Aldir Blanc e é uma realização do Ministério do Turismo da Secretaria Especial do Governo Federal, Governo de Goiás, Secretaria de Estado de Cultura de Goiás.